Olá, boa tarde. O preço dos combustíveis nos Açores não vai sofrer alterações em julho, com a gasolina a custar 1,50€ por litro e o gasóleo 1,40€, de acordo com um despacho publicado hoje em Jornal Oficial. Já em junho, o preço da gasolina, atualizado no início de cada mês na região, se tinha mantido praticamente igual. O preço do gasóleo desceu em junho 3 cêntimos entre fevereiro e maio. O preço da gasolina tinha subido 12, depois de uma quebra de quase 19 cêntimos nos quatro meses anteriores. Já o gasóleo subiu 3,6 cêntimos por litro em março e abril, depois de ter registado uma descida de 16,9 cêntimos nos três meses anteriores. O gás butano vendido em garrafas canalizado ou em granel também mantém o preço, variando entre os 1,35€ por quilograma granel e 1,62€ por quilograma garrafa de 24 litros construída em materiais leves, vendida ao público no local de consumo. Os preços máximos dos produtos petrolíferos e energéticos nos Açores são alterados no dia 1 de cada mês.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal indicam que a dívida relativa ao primeiro trimestre do ano situou-se nos 3.288 milhões de euros. Depois de uma tendência decrescente na segunda metade de 2023, a dívida da região voltou a aumentar. Mais 167 milhões que no período homólogo e mais 86 milhões que nos três meses anteriores, isto é, outubro, novembro e dezembro do ano passado. Questionado, o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, diz que o endividamento não é um constrangimento, mas sim um instrumento financeiro para o desenvolvimento.
O que é preciso é resolver problemas. O endividamento será sempre, na parte da minha governação, uma procura de uma solução e não um constrangimento para o nosso desenvolvimento. Farei sempre uma gestão no sentido de garantir que o peso da dívida e a sua relação com o PIB não seja penalizador de uma solidariedade intergeracional. Enquanto instrumento financeiro, será utilizado para provocar bom desenvolvimento e crescimento económico.
O Conselho de Ilha das Flores ficou a aguardar para ver se o Governo Regional Açoriano vai responder às questões que foram colocadas numa reunião realizada no primeiro dia de uma visita estatutária àquela ilha.
Atendendo ao facto de muitas das questões que já colocámos ao longo de vários anos não terem sido respondidas por outros governos e por estes, vamos aguardar para ver.
José António Curvelo, presidente do Conselho Consultivo, falava no final de uma reunião com o Governo Regional, realizada na Casa do Povo das Lages, na Vila das Lages das Flores, onde foi analisado um memorando com um total de 16 pontos que traduzem as principais preocupações daquele órgão consultivo. Segundo o responsável, entre as principais preocupações estão os atrasos das obras nos dois portos comerciais, o das Lages das Flores e das Poças, em Santa Cruz, e o problema demográfico que atinge os dois municípios. Em outras áreas, como na saúde e nas acessibilidades, por exemplo, aquele órgão registou que há um conjunto de boas intenções. Já o presidente do Executivo, José Manuel Bolieiro, disse no final da reunião que esta foi muito produtiva e reconheceu as preocupações transmitidas pelos conselheiros.
O processo da demografia, ainda assim, a verdade é que há uma estabilidade nos últimos dois anos, não previa da natalidade, mas previa da migração e, por outro lado, também a habitação, que é essencial para fazer retenção das pessoas e captação de novos residentes e até mesmo profissionais diferenciados.
O Governo Regional prevê iniciar ainda este ano as obras no valor de 200 milhões de euros relacionadas com a recuperação do Porto das Lajes das Flores, que foi atingido pelo furacão Lourenço em 2019. Segundo a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, que ontem visitou o Porto das Lajes das Flores, no âmbito desta visita estatutária, a obra foi posta a concurso pelo valor de 174 milhões, sem IVA, mas com o valor do IVA vai para muito próximo dos 200 milhões. A governante adiantou que foram admitidas duas propostas a concurso.
O júri é que está a fazer a apreciação e a análise e, portanto, não tenho informação nenhuma sobre isso. Espero que dentro de duas semanas a Portos dos Açores possa ter o relatório do júri e, posteriormente, tramitaremos tudo aquilo que é normal, Tribunal de Contas, assinatura de contratos, adjudicação, etc., para, logo que possível, possamos iniciar a obra propriamente dita.
Berta Cabral adiantou ainda o que vai incluir o investimento que falta fazer.
A construção do molho de proteção, o molho principal, o cais acostável, acoplado a esse molho, toda a zona de pescas e a zona de náutica de recreio e marítimo-turísticas. Portanto, além de todas essas obras ao nível da bacia e obras do mar, inclui também edifícios relacionados com apoio aos passageiros, apoio à náutica de recreio e apoio às pescas.
Ainda segundo a Berta Cabral, o Governo já executou duas empreitadas no Porto das Lages, das Flores, no valor global de 48 milhões de euros. E o Executivo inaugurou as obras de reestruturação do Centro de Processamento de Resíduos da Ilha das Flores para permitir a valorização dos resíduos orgânicos produzidos nos municípios das Lages e Santa Cruz. Segundo o Presidente do Executivo, que presidiu a cerimónia inaugural, o equipamento localizado no lugar da Várzea, no Conselho das Lages, custou 1,1 milhões de euros.
Inaugurar o Centro de Processamento de Resíduos da Ilha das Flores, que tem agora um novo pavilhão, que o habilita e o capacita a ser recebedor, portanto receptor, para valorizar a recolha dos resíduos orgânicos, coisa que não acontecia até agora nesta capacidade que a Ilha das Flores passa a ter. Um investimento na ordem de 1 milhão e 100 mil euros, a componente pavilhão para o processamento dos resíduos orgânicos, bem como também as respectivas máquinas que o ajudam a tratar.
Molieiro referiu ainda que o investimento é importante para a Ilha das Flores, reconhecida como reserva da biosfera, por permitir que entre num patamar de corresponder às exigências da União Europeia para as percentagens de recolha seletiva para efeitos de reciclagem de resíduos orgânicos.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Grupo Parlamentar do PS Açores defendeu um melhor aproveitamento dos fundos comunitários para desenvolver a agricultura da Ilha Terceira e mostrou-se preocupado com as quebras no preço do leite pago pelas indústrias ao produtor. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
As preocupações foram destacadas pela deputada Andréia Cardoso numa visita à obra da nova fábrica de leite e laticínios da Ilha Terceira, no âmbito das jornadas parlamentares que acontecem até esta quarta-feira.
A valorização do leite e do preço do leite é uma questão crítica para o sucesso da agricultura e para o futuro da agricultura nos Açores e da Ilha Terceira. E o que é facto é que, ao longo dos últimos meses, o que temos assistido é uma redução de preço de leite na Ilha Terceira e é um diferencial de cerca de 6 cêntimos, por exemplo, em relação à Ilha de São Miguel. E esse fator leva a quebras de rendimento dos produtores da Ilha Terceira, como ouvimos aqui dizer, cerca de 9 milhões de euros por ano, o que é muito significativo. Sobretudo para um setor que pretendemos que seja atrativo para os jovens e que não consegue ter essa atratividade quando o rendimento não é o desejável.
A deputada recordou ainda que o PS tem vindo a alertar para a necessidade de acelerar a execução do plano de recuperação e resiliência e destacou a inércia do governo em operacionalizar o Construir Açores 2030.
Não é à toa que esta questão foi relacionada diretamente com o Construir 2030, porque havia a necessidade de operacionalizar esta componente de PRR entroncada com a questão do Construir 2030. E a verdade é que nenhum nem outro, ou seja, há atrasos muito substanciais no 2030 e também muito substanciais no PRR que penalizam o investimento privado nos Açores, e esse aspecto para nós é crítico. E por outro lado, o Governo penaliza as empresas não disponibilizando aquilo que são recursos da União Europeia, nomeadamente ao nível do PRR e do 2030, críticos para o sucesso e para o desenvolvimento da nossa região, e este é um exemplo, no fundo, da inércia e das dificuldades que o Governo tem tido em operacionalizar toda esta variedade, no fundo, de fundos europeus ao investimento privado.
Nestas jornadas parlamentares, os deputados deputados socialistas irão igualmente visitar a obra do Porto de Pipas, a estrada que liga a Serreta ao Raminho, que está encerrada devido à crise sismo-vulcânica em curso, e ainda a pousada da Juventude de Angra do Heroísmo, que se encontra encerrada há vários anos.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. O Chega Açores entregou um requerimento na Assembleia Legislativa a questionar as diligências do Executivo Regional junto do Governo da República para garantir que os lesados do Banif no arquipélago sejam ressarcidos. O partido, que tem 5 deputados no Parlamento Regional, alerta que os lesados daquele banco não podem continuar a ser esquecidos e que existem açorianos que perderam as poupanças de uma vida. No requerimento, o Chega pretende também saber de que forma atuou o Governo Regional quando soube da resolução do banco e lembra que o Estado detinha uma participação de 88% no Banif. O partido questiona ainda se o Governo Regional tomou alguma posição no sentido de saber o andamento de todo o processo relacionado com os lesados. Já a 30 de maio, o Chega Açores criticou a ausência de respostas para os lesados do banco e garantiu que vai continuar a fazer pressão e a denunciar a situação para que o problema não seja esquecido.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Associação de Desenvolvimento Intergeracional lançou um novo concurso público para a construção de uma creche em Santo António, no concelho de Ponta Delgada, porque o primeiro procedimento ficou deserto. Com investimento de 3 milhões de euros, esta creche permitirá o aumento da capacidade em 42 vagas na Ilha de São Miguel, segundo uma nota do Governo Regional. De acordo com o Executivo Açoriano, o concurso apresenta agora um preço base de 1 milhão e 900 mil euros, mais IVA, num investimento global de mais de 3 milhões, financiado por verbas do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, e com prazo de execução de 450 dias. O concurso é coordenado pela Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social, através da Direção Regional da Solidariedade Social. De acordo ainda com a mesma nota, a boa conclusão deste projeto permitirá dar mais uma resposta às crianças e suas famílias do concelho de Ponta Delgada. A rede de atividades de tempos livres, os ATL, da Câmara Municipal de Ponta Delgada, promove um vasto leque de atividades para este verão. A garantia dada por Cristina Canto Tavares, vereadora com o pelouro da Ação Social, pois o intuito é apoiar as famílias do concelho e promover o desenvolvimento socio-intelectual, afetivo e psicomotor das crianças. Estão previstas iniciativas de promoção da saúde, tais como o exercício físico, sensibilização ambiental, atividades no meio aquático, formação cívica, bem-estar psicológico e ainda visitas de estudo, bem como visitas pedagógicas.
Atividades de promoção da saúde, em articulação com a Unidade de Saúde Ilha de São Miguel, estamos a falar aqui de atividades pedagógicas sobre os cuidados com o solo, os hábitos de vida saudável, atividades de sensibilização ambiental em parceria com o Serviço Florestal e com a Direção Regional do Ambiente, atividades no âmbito da promoção da atividade física, nomeadamente com o Clube de Ténis, atividades de formação cívica, através de uma parceria também com as Guias de Portugal, atividades no âmbito do bem-estar psicológico, massagens relaxantes, mindfulness, esse tipo de áreas que são importantíssimas para o bem-estar das crianças, zumba, yoga e yoga do riso, visitas a quintas pedagógicas e ainda também visitas de estudo a parques florestais.
Todos os anos há sempre a preocupação em inovar, quer nas atividades dentro do próprio espaço dos ATL, quer nos passeios ou parcerias com outras entidades. Segundo Cristina Canto Tavares, na ocupação de tempos livres, a criança deve ser estimulada a brincar e o uso de tecnologias pode ser útil em alguns momentos de aprendizagem formal.
Nós temos que olhar para as tecnologias como um complemento à aprendizagem e não como um meio para a ocupação de tempos livres. E neste sentido, gostaria de destacar aqui algumas iniciativas que temos tido por parte da rede municipal da ATL na comemoração do Dia Internacional do Brincar. Nós fazemos parte da rede portuguesa de cidades educadoras e tivemos já aqui algumas iniciativas, nomeadamente no roteiro lúdico, que identifica precisamente quais os espaços ao ar livre que as famílias podem usufruir, juntamente com os seus filhos, para que a utilização do espaço público possa servir para a dinamização de brincadeiras ao ar livre. Todos nós devemos incentivar esta prática saudável e evitar o menos possível a exposição à televisão, aos telemóveis ou aos tablets.
A rede de ATL está disponível para crianças dos jardins de infância e das escolas do primeiro ciclo do ensino básico em horário pós-letivo. De momento, abrange 1.200 crianças e tem-se verificado um aumento ao longo dos anos. No ano letivo 2023-2024, registaram-se 455 novas inscrições. Para o próximo ano, cujas inscrições terminam este mês de junho, já há um acréscimo de mais 390.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os Açores foram galardoados com o Prémio Destino Revelação, atribuído pela Aresp, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, distinção que a Secretária do Turismo considera que representa um grande orgulho, destacando o potencial do turismo de natureza. Os prémios Aresp, que já vão na sua 8ª edição, distinguem empresas, instituições, estabelecimentos, regiões, eventos, produtos, serviços e profissionais dos setores da restauração, alojamento e promoção turística em Portugal. Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, recorda que o projeto Rotas Açores, Itinerários Culturais e Paisagísticos, surgiu com o objetivo de responder a uma lacuna na oferta turística do destino Açores e revela a diversidade complementar da peculiar realidade cultural de cada uma das nove ilhas. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio.